Nós falamos sobre a UPA Moacir Sclira, importante no pronto atendimento da Zona Norte de Porto Alegre, e está com capacidade esgotada, não está recebendo novos pacientes, seja Covid ou outra doença, outro problema.
A responsável... Não atendendo em função justamente da demanda, né,
Sim, está esgotado. E nós vamos conversar com a responsável pela UPA Moacir Sclira, Jaqueline César Rocha. Bem-vinda ao Gaúcha Mais, boa tarde.
Boa tarde.
Os números, Jaqueline, eles vêm, nos últimos dias a gente vem falando, dobro, triplo da capacidade nas unidades de pronto atendimento em Porto Alegre, mas eu gostaria que aí dentro da UPA, né, tu descrevesse o que estás vendo aí no atendimento, as pessoas que estão aí, o quadro de saúde, qual é a realidade que pode ser apresentada para os nossos ouvintes?
Bom, nessas últimas semanas, como tem sido, né, divulgado e vem sendo mostrado, né, com o acrescente de números, né, e podemos dizer uma certa explosão de novos casos, né, de Covid, o que nós observamos é nas últimas duas, três semanas, um aumento pela procura, não somente pela procura, mas pelo quadro dos pacientes que estão buscando atendimento. Nós estamos recebendo cada vez mais pacientes com sinais de gravidade, né, com risco maior e que estão precisando de internação, diferente do que nós víamos em outro momento da pandemia. Então, com isso, com esse aumento, a cada dia recebendo mais pacientes, nós chegamos realmente num esgotamento da nossa capacidade de acomodação e de equipamentos, né, e equipe para atender esse volume de pacientes que está em observação na nossa unidade.
Doutora, a gente ouviu várias entrevistas ao longo do programa falando sobre os casos, sobre números, sobre percentual, mas a senhora, por estar aí, tem uma visão, né? Consegue perceber e sentir muito em relação aos casos, a demanda acima do que é possível atender. O que a senhora viu, o que a senhora sentiu, como é que estão as equipes também? Porque imagino que deve gerar um desgaste, um estresse, um cansaço muito grande.
Com certeza, Kelly, além de todo esse cansaço, que é um cansaço acumulado, né, ao longo de praticamente um ano já atendendo esses casos, né, que requerem toda uma maneira de trabalhar diferente do que se trabalhava anteriormente, é exatamente essa aceleração, né, dos casos, do número de casos, e o aumento da gravidade desses pacientes atendidos, né, que requerem, então, uma equipe, além de uma equipe maior, o cuidado necessário a esses pacientes é maior. E com isso, claro, acaba ocasionando esse esgotamento, né, não só o físico, mas emocional de toda a equipe, porque nós chegamos exatamente nessa condição de não sabermos até quando conseguiremos dar conta dessa demanda. E é mais ou menos o que nós vivenciamos hoje. Nós estamos com a nossa capacidade esgotando e que aí entra aquele emocional do que fazer com os pacientes que estão buscando atendimento e que a gente visualiza que precisam. Mas realmente é um momento muito difícil, porque nós vemos a necessidade, mas a nossa capacidade realmente ela está esgotando, né?
Quantos pacientes a senhora tem agora dentro da UPA?
Dentro da UPA, em observação, nesse momento, nós temos 62 pacientes.
Covid, ou suspeita Covid, ou em geral?
62 pacientes, apenas 11 não são Covid.
Tá, 11 não Covid, então os outros 51, né, com suspeita Sim. Covid. Qual é a acomodação?
A maioria já com o diagnóstico confirmado.
Ah, já com
o
diagnóstico. Qual é a acomodação? Essas pessoas estão em cadeiras, em leitos, e qual o nível de gravidade dessas pessoas? Numa situação normal, elas já estariam num leito hospitalar?
O ideal é que estivessem. Nós temos, neste momento, 10 pacientes que têm necessidade de UTI. 9 deles são por Covid. A acomodação dos pacientes, nós tivemos que, nesses últimos dias, readequar a estrutura da unidade. Nós já vínhamos adaptando as salas com acréscimo de poltronas, de macas. Então, isso vem sendo feito diariamente. Né? Então, de maneira acomodada, melhor maneira, porque as salas de medicação que seriam para uma passagem rápida dos pacientes, nós estamos utilizando uma sala de medicação para observação desses pacientes não-Covid, porque o restante de todas as salas já foi ocupada por pacientes Covid. E o que nós estamos fazendo é dividindo os espaços onde deveria ter uma cama com dois pacientes, no mínimo, ou em algumas ocasiões estamos dividindo um espaço para até três pacientes, né, e acomodando da maneira, da melhor maneira que nós conseguimos, ou macas ou poltronas.
Ouvir esse relato é muito forte, doutora, e acho importante também para que a população tenha uma compreensão da gravidade. Eu lhe pergunto, a senhora está dizendo que até espaço falta, né, no sentido de ter que um espaço que seria para uma pessoa está tendo que dividir para duas, três. Tem equipamento suficiente? Tem oxigênio suficiente? Tem maca ou não? Estamos tendo que colocar poltrona, como a senhora disse.
É exatamente isso. Esse que é o nosso problema, que a gente fala de esgotamento da nossa capacidade operacional. Ela é exatamente nessa acomodação dos pacientes, né, tanto em macas quanto poltronas adequadas. Não temos pacientes sentados em cadeiras, né? Nós conseguimos adequar o espaço e utilizar todos os recursos. Mas nossas poltronas e macas estão realmente, né? Nós temos um limite disso. Não temos problema com o suprimento de oxigênio, né? Isso é importante. A dificuldade é que, por mais que nós tenhamos os tanques e os cilindros com oxigênio, nós temos uma limitação dos equipamentos que são necessários para a conexão dos pacientes. E é nisso que a gente fala que estamos menos esgotados da nossa capacidade de absorver uma demanda de maneira infinita, justamente porque, por mais que nós tenhamos feito diariamente acréscimos de materiais e de equipamentos, não existe uma maneira de se conseguir cada vez mais, né, de maneira infinita, esses suprimentos, esses materiais.
Sim, se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, não tem como. Por mais que você coloque oxigênio, cama, maca, enfim, não tem como atender a toda a população do Rio Grande do Sul.
Exatamente.
Quando nós conversamos com vocês que estão na linha de frente, nós podemos mostrar as histórias, as pessoas que estão por trás dos números. Ontem nós conversamos aqui com o prefeito de Boqueirão do Leão, uma cidadezinha pequena, e como ele conhece todo mundo, ele sabia o porquê estava aumentando aquela demanda no hospital lá, o único hospital da comunidade, e ele relatou que muitas pessoas receberam parentes nas festas de final de ano, muitas outras viajaram agora para a praia nas últimas semanas e voltaram com a doença. E relatava, né, assim, o perfil das pessoas que estão em atendimento. Qual é o perfil dessas 51 pessoas que estão hoje aí na UPA com Covid ou com suspeita de Covid? E eu não sei se dá tempo, se vocês conseguem, na conversa com esses pacientes que estão em observação, entender de onde eles vieram, onde eles imaginam que ficaram doentes.
Sim. Nós conseguimos levantar algumas informações na avaliação, né, na admissão do paciente e no relato inicial do atendimento médico. Nós temos muitas situações em que a maioria, né, dos pacientes, assim, um percentual significativo que relata exatamente isso. Algum familiar positivo, né, isso é muito frequente, não é raro, nós às vezes temos duas ou mais pessoas da mesma família. Já tivemos em várias ocasiões isso, de duas pessoas da mesma família virem positivas e precisarem internar. Então, nós observamos muito isso. A questão de procedência, de circulação, nós não questionamos muito, nós não levantamos, mas o que nós observamos também, bem importante nesses últimos dias, é o perfil dos pacientes e que, de fato, a gente tem um percentual muito significativo de pacientes jovens, né, precisando de internação abaixo de 50 anos, 50, 40, 30 anos, diminuiu significativamente a faixa etária dos pacientes.
Com doença prévia?
Não necessariamente, não. Nós temos vários casos de pacientes jovens, sem registro de comorbidades, e que estão evoluindo mal, né, na doença, e que estão precisando de um tratamento em UTI. Isso foi uma das principais mudanças que a gente observou nesses últimos dias. Uma população mais jovem, sem muitas, né, sem ser grupos de risco realmente por outras doenças e que está ocupando mais esses espaços, né?
E vocês conseguem perceber também, doutora, a gente ouviu antes o doutor Zavascki do Hospital Mundo de Vento, que se a evolução realmente é mais rápido, né? Se chega a precisar de UTI mais rapidamente, a evolução do quadro, a piora é mais rápida?
O que nós temos observado é os pacientes chegando já num quadro mais grave. Então, o que antes nós tínhamos um percentual muito grande de pacientes com sintomas leves e que realmente não precisavam de internação, agora aumentou significativamente a gravidade desses casos. Então, nós vemos isso, vemos pacientes jovens já chegando com uma saturação muito baixa e, claro, às vezes no decorrer do atendimento, né, de um dia para o outro ou no decorrer do primeiro atendimento, assim, alguma piora significativa.
E é um paciente, pelo que vocês percebem, que quando ele chega grave, ele já está muitos dias com sintomas em casa, demorando para buscar o atendimento, ou é um paciente que evolui muito rápido, não tem sintoma e de repente já está sem ar?
Não chegamos a fazer uma análise de todos os casos para poder chegar a uma conclusão.
Uhum.
Mas nós temos várias situações. Nós temos aqueles que sim, já tem um diagnóstico, que ele já vem com o diagnóstico confirmado mais de uma semana, e tem aqueles que relatam que começaram a ter sintomas há poucos dias e vieram já no primeiro atendimento, já por estar com algum sintoma mais exacerbado, mas que aí não se sabe exatamente a quanto tempo seria esse diagnóstico. Quando eles são testados, a gente acaba já confirmando, mas não necessariamente tem um registro de que já estão há muito tempo, né, com o diagnóstico.
Doutora, o nosso compromisso sempre é também de orientar a população. O que, que a senhora diria aos ouvintes que acompanham a Rádio Gaúcha sobre prevenção, sobre o que fazer nesse momento em que a UPA, onde a senhora trabalha, a unidade de pronto atendimento, está esgotada, a gente está vendo UTIs também sobrecarregadas? Qual seria a sua mensagem?
Eu acho que é o que todos os gestores da área da saúde têm passado, principalmente nesses últimos dias e últimas semanas, é que nós estamos vendo, sim, um agravamento, né, da pandemia. Nós estamos numa situação bastante crítica e que é necessário, sim, uma conscientização muito grande da população. As medidas essas de cuidado, elas são fundamentais, né, para a prevenção dessas novas infecções, porque realmente, se não houver isso, nós aumentaremos, né, a um nível maior ainda, que se nós já estamos numa situação crítica, realmente fica difícil de se dimensionar o quanto vai ser isso, né, se não houver. É necessário, sim, essa conscientização, que é de evitar aglomerações, de prevenção. Isso é fundamental. É a principal coisa de saber que nós estamos passando, sim, pelo pior momento da pandemia aqui no nosso estado.
Eu vou liberar a senhora, eu sei que está na correria aí no trabalho na UPA. A senhora já tem previsão de transferência desses pacientes, principalmente aqueles 10 que necessitam de UTI?
Ainda não. Nós já recebemos agora, nessa última hora, nós recebemos um ou dois leitos, né, para transferência de alguns desses pacientes, algum de UTI, algum de enfermaria. Mas ainda não é um número que possibilite a gente dizer que... Porque realmente, se for considerar que nós temos 50 pacientes, um ou dois leitos, ainda são insuficientes,
é pouco,
né?
É pouco,
pra gente
muito
conseguir.
Pouco.
A nossa capacidade ideal de atendimento seria menos de 10 pacientes que nós poderíamos acomodar adequadamente. E mesmo com uma sobrecarga, nós teríamos que tirar 50% desses pacientes da unidade para a gente poder... Com toda essa readequação,
desculpa,
que a gente fez, atender de alguma maneira melhor.
10 seria o normal, doutora? E nós temos quanto hoje?
O ideal na área que nós havíamos projetado para o Covid, o ideal seria no máximo 10 pacientes.
Okay.
Então, como eu falei, com essa superlotação que nós viemos aumentando a cada semana, nós tivemos que transformar as outras salas que não eram Covid em salas Covid. Então, por isso, o que nós poderíamos, vamos dizer... Com tudo que nós teríamos de camas separadas, leitos exatamente adequados para um paciente poder permanecer por um tempo maior, né, seria em torno de 20 pacientes, nós temos mais de 50, então é impossível mesmo, né, se manter essa... dizer que será, né, precisamos de um número muito significativo de leitos.
Sim.
Realmente para conseguir voltar a uma situação, uma condição adequada.
Bom, muito obrigado pela atenção, bom trabalho.
Obrigada, bom trabalho para vocês também. Tchau, tchau.